Semana em África.
O nosso programa Semana em África, deste sábado 18 de maio, tem como principais destaques os imbróglios em torno do arroz doado à Guiné-Bissau pela China e do impasse na Assembleia Nacional Popular Guineense. A polémica com o arroz que a China ofereceu à Guiné-Bissau prossegue. O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, pediu ao presidente do país, José Mário Vaz, a saída do governo de dois ministros com quem disse já não existir confiança. Em conferência de imprensa, o porta-voz do PRS, Vítor Pereira, esclareceu que o seu partido jamais irá aceitar a exoneração dos dois ministros com os quais o primeiro-ministro se incompatibilizou. O PRS entende que o primeiro-ministro, Aristides Gomes, quer é afrontar o partido. Ao invés de pedir ao presidente a exoneração do ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, e do ministro do Interior, Edmundo Mendes, o PRS entende que o primeiro-ministro, Aristides Gomes, devia era deixar a chefia do governo ele mesmo. O PRS lembra ao primeiro-ministro que não tem competência para propor a saída ou entrada de nenhum membro do seu governo.
Para além da manifesta impossibilidade dessa decisão se aplicar, porque ela em si releva de uma decisão de uma instância subregional mediadora da nossa crise política, a CDAO, inserido no termo de referência da Cimeira de Lomé, esta intenção de Aristides Gomes vem pôr a nu uma verdade escondida. Ou seja, o ódio que o primeiro-ministro move aos dirigentes do PRS traduz sempre que pode em tentativas de humilhação e afronta.
Nelson Moreira, um dos 27 deputados do MADEM, disse em conferência de imprensa que o partido liderado por Brahima Camará não aceita o verdicto ditado pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que negou provimento ao pedido de impugnação da eleição dos membros da mesa do novo Parlamento guineense.
O acórdão enferma várias irregularidades, não está assinado por todos os que participaram na discussão dos factos e na votação. Se todos eles não assinaram é porque há alguma coisa que não bate certo. Por isso vamos pedir a aclaração e, consequentemente, reclamação junto ao plenário, porque é o órgão de última instância que pratica o ato e mecanismos jurídicos que nos resta é essa via, pedir a aclaração e reclamação face a essa situação. Porque, no nosso entender, o órgão enferma várias vicissitudes. O que nós queremos saber, junto ao Supremo e junto ao Tribunal Regional de Bissau, se o sistema de votação recorrido pelo PAIGC e os seus aliados é ou não voto secreto. Pedimos o esclarecimento do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional. Segunda questão, pedimos ao Supremo Tribunal que nos clarifique se é possível o PAIGC pegar no cargo do primeiro vice-presidente, oferecer o partido que ele entender, se isso é legal, se não é legal. Uma outra questão que nós pedimos ao Supremo é em relação ao lugar do primeiro secretário. Isto pertence ou não ao PRS em função do resultado da votação. São essas questões que nós colocamos ao Supremo Tribunal Regional. Pura e simplesmente passaram em cima disto, não responderam às preocupações.
São recolhidos pelo nosso correspondente Moussa Baldé. Os atletas guineenses estão atentos à situação política no país, que continua num impasse. Dois meses depois das legislativas, o presidente guineense, José Mário Vaz, continua sem indigitar um primeiro-ministro, o que permitirá a formação de um novo governo. Wilson Davis, handebolista guineense a atuar em França, no Dunkerque, pede bom senso e admite que não entende que o impasse continue após as eleições.
A história repete-se. Não sei que mal é que a Guiné-Bissau fez para merecer tanta instabilidade, não é? Sinceramente, eu acho que a classe política tem que pôr as mãos na consciência e dizer que chega, está na altura de trabalhar. O Presidente da República, como garante da estabilidade da nação, tem que tomar uma posição. Há um partido que ganhou as eleições. Vamos trabalhar, vamos eleger um governo e vamos fazer tudo o possível para que, finalmente, como dizem em crioulo, terra arranca, para que a terra arranque. Já é tempo. Há bons exemplos por toda a África, Namíbia, o Ruanda, do Paul Kagame. Está na altura, não é assim tão difícil, porque nós temos recursos para que a população possa viver de forma digna. Mas agora precisamos, não há desenvolvimento económico sem organização política. E o que falta ali é organização política. O povo precisa disso. É urgente.
Passamos ao resto da atualidade na África Lusófona. Em Moçambique, a porta-voz do governo indicou que são avaliadas em mais de 3 mil milhões de dólares as necessidades para a reconstrução das áreas afetadas pela recente passagem dos ciclones Idai e Kenneth, valores que o Estado não tem nos seus cofres. Mais pormenores com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Dois meses após a passagem do ciclone Idai pela região centro e o ciclone Kenneth em abril pelas províncias do norte do país, o governo moçambicano já avaliou, segundo a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comuana, as necessidades financeiras para a reconstrução e a reativação dos setores mais afetados.
O relatório aponta como necessidade um orçamento que se eleva a 3 bilhões e 200 milhões de dólares norte-americanos.
Necessidades que o executivo moçambicano espera apresentar aos doadores na conferência para a reconstrução agendada para os dias 31 de maio e 1 de junho na cidade da Beira. De recordar que esta foi a maior tragédia que se abateu sobre Moçambique nos últimos anos, resultando na morte de perto de 700 pessoas no centro e norte de Moçambique.
Podemos é a nova formação política em Moçambique. O partido foi criado por membros da Ajudem, associação juvenil ligada à Frelimo, partido no poder, que sentiram necessidade de criar uma alternativa política no país. Em entrevista à RFI, Albino Forquilha, presidente do Podemos, fala dos objetivos do partido que vai concorrer às eleições gerais marcadas para o próximo mês de outubro.
Cidadãos que andavam preocupados já com a má governação, portanto, do país, a falta de democracia interna, até no próprio partido Frelimo, a falta de separação das instituições do Estado e o partido. Então, em 2018, é que atingiu-se o apogeu. Quando os membros do partido Frelimo, que tinham feito uma candidatura do Samora Machel, filho do falecido presidente da República, para concorrer às eleições pela cidade de Maputo, o que é uma prerrogativa dos membros, fazerem uma proposta da pessoa que acham melhor para governar. Mas esses membros, quando faziam essa proposta, já tinham em si a necessidade de mudar alguma coisa dentro do partido, mas essa proposta não foi bem acolhida. Fomos barrados fora das linhas democráticas, o nosso impedimento à corrida eleitoral foi inconstitucional e isso ainda atiçou mais o nosso desagrado, não é, pelos procedimentos internos do partido. E este ano, então, preparámo-nos já como plataforma política para poder concorrer às eleições gerais.
Em Angola, o ministro angolano das Relações Exteriores deslocou-se a Paris para consultas políticas entre França e Angola. Manuel Augusto foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron e pelo seu homólogo Jean-Yves Le Drian. O responsável pela diplomacia angolana também formalizou o pedido de adesão à francofonia e aproveitou para fazer um balanço sobre a parceria económica estabelecida há um ano entre os dois países.
O balanço da parceria Angola-França é francamente positivo. O presidente João Lourenço colocou a França como um dos primeiros destinos das suas visitas internacionais. A França mostra-se disponível para cooperar conosco em várias áreas da agricultura, incluindo a formação técnica no domínio da agricultura. E aqui gostaria de realçar que o grande projeto que temos nesse âmbito é a reabilitação e a readaptação da famosa escola agrícola do Chivingueiro, na província da Huila, que é uma referência na formação agrícola em Angola, já desde o tempo colonial, e que pretendemos agora, com a ajuda da França, adaptá-la aos novos tempos e ligá-las a algumas escolas e institutos franceses de referência no domínio da pesquisa e do ensino agrícola.
Ainda em Angola foi apresentado um estudo sobre o custo do desenvolvimento das infraestruturas no país. O estudo, que começou a ser feito em 2010, concluiu que a corrupção na atribuição de obras públicas foi muito elevada, como explicou à RFI o economista Alves da Rocha, um dos autores do estudo.
Isto era um assunto politicamente sensível. Estar a falar nas infraestruturas como canal por onde se esvaiu é bastante dinheiro,
tivemos alguns problemas. Obter informação, fazer entrevistas, nem os empresários, nem os funcionários públicos se dispuseram a falar sobre isso. Principais conclusões é que todo o processo de decisão do investimento público naquela altura envolvia o Presidente da República na escolha e na determinação dos investimentos e do montante dos investimentos e envolvia o diretor do chamado, na altura, Gabinete de Reconstrução Nacional, que era o gabinete que tinha a responsabilidade de fazer a gestão das linhas de crédito da China. Uma das conclusões que foi tirada no estudo relativamente a esse processo é que aquilo que era proposto não era aquilo que era decidido no final do dia. E depois há todo o processo, que também foi estudado por nós, da própria contratação pública. Através do estudo destes dois processos, que não eram processos transparentes, que eram processos, o primeiro, com uma grande interferência política, e o segundo, com um claro não cumprimento de normas de transparência, ou seja, durante este período, a corrupção na atribuição de obras públicas deve ter sido muito elevada.
A venda de pau de cabinda passou a ser proibida em todos os países da União Europeia. A decisão foi tomada perante uma incerteza científica sobre a segurança do uso da planta. O urologista português Nuno Monteiro Pereira ficou um pouco estupefacto com a decisão, mas explica quais são os riscos de se ingerir demasiado pau de cabinda.
A primeira reação que tive foi de alguma estupefação, embora eu reconheça uma explicação para a situação. Ou seja, o pau de cabinda é conhecido há muitos anos, sabe-se exatamente qual é a molécula química que justifica a ação, que é uma molécula chamada ioimbina. A ioimbina é vendida no mercado sob a forma de comprimidos, cápsulas. Estando controlada dessa maneira, a quantidade que é administrada não tem grande risco, e que seja por prescrição médica. Temos agora aqui o problema do homem. É que o homem rapidamente se apercebe da eficácia do medicamento porque efetivamente é eficaz para a disfunção erétil. E muitas vezes, em vez de pôr uma colherzinha para o chá, põe duas ou três, e vez de pôr uma chave de chá são duas ou três, e de repente o risco de hipertensão passou a ser real. É perigoso, portanto o perigo é a hipertensão que provoca.
E chegamos ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve.